politicamente insurreto.
Eu não acho que isto seja debate político.
Mentira!
Pensar em alhos e saíram-lhe bugalhos...
Está a ser, está a ser
ouvir
totalmente...
uma mulher calada.
O que é mau é novo e é da sua responsabilidade.
Oh, mas deixa-me acabar a frase. O Partido Socialista não está no Parlamento apenas para assistir.
O podcast do blog Debaixo dos Arcos, com a assinatura de Miguel Pedro Araújo.
Liberdade de expressão, que foi uma das maiores conquistas de Abril.
Vitória
robusta que permite ao Pedro Nuno Santos ser primeiro-ministro.
Mas o que é isto?
Demite-se já!
Semanalmente, há política, o que é da política e outras coisas que tens. Disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.
No meu entender, pode.
Entramos na reta final do processo negocial, estamos já muito perto da apresentação do Orçamento de Estado para 2025, sendo inevitável a abordagem à questão, colocando os dois caminhos, os dois cenários possíveis como resultado. Ou a negociação com o PS e o orçamento é aprovado, ou o PS rejeita, votando contra a proposta, e tudo ficará dependente do que o PSD assumir estrategicamente com ou sem a extrema-direita.
Eu prefiro, para ser claro e frontal com todos vós, eu prefiro perder eleições a defender as nossas convicções e aquilo que achamos que é o melhor para o país, do que abdicar das nossas convicções para evitar eleições com medo de as perder.
O Orçamento de Estado, para além de ser um plano ou um instrumento financeiro e contabilístico, na sua base e gestão está implícita a vertente política, a da estratégia de governação, das políticas ideológicas e programáticas de quem governa e das medidas a aplicar para a concretização do programa de governação, as grandes opções. Sendo da inteira responsabilidade de quem governa a elaboração e apresentação do Orçamento de Estado, no entanto, a sua apreciação e aprovação depende da avaliação política que a Assembleia da República vier a determinar. Em teoria, o que seria de esperar nesta fase em que tem havido um processo negocial para a determinação das linhas gerais do orçamento era que a discussão sobre a estratégia e as medidas para a aplicação política do orçamento, os impactos na vida dos portugueses, na sociedade, no emprego, na carga fiscal, na economia, nas empresas ou na materialização da responsabilidade social do Estado, nomeadamente na saúde, na educação, na justiça, na segurança ou na assistência social, estivessem em cima da mesa e fosse esta a discussão pública. A verdade é que o foco da discussão orçamental tem-se centrado essencialmente na sua aprovação ou não, ou na eventual dissolução da Assembleia da República e no consequente processo eleitoral. Presidente da República e Primeiro-Ministro acenam com o fantasma da crise política e a oposição, por outro lado, tem balanceado entre a gestão orçamental em duodécimos, sem a dissolução, portanto, ou a antecipação das eleições. Em relação ao Presidente da República, percebe-se que Marcelo Rebelo de Sousa, mais do que a preocupação com o número de dissoluções que já têm afetado os seus mandatos, percebe-se que não queira deitar por terra todo o seu esforço notório para que o partido que sustenta a sua gênese ideológica perca o poder depois de tanto contorcionismo político para que tal se concretizasse. Por outro lado, Luís Montenegro bem tentou arrastar o processo até se confrontar com as sondagens que afinal não confirmam o otimismo governativo, acentuando, aliás, o risco de se confirmar a derrota verificada nas eleições europeias, seja lá o pouquinho que for. Torna-se por isso penoso ver o mesmo rosto que em 2019 incitava o então líder do PSD, Rui Rio, a votar contra o Orçamento de Estado, mesmo sem o conhecer minimamente a proposta, vir agora clamar hipocritamente pelo sentido de Estado e responsabilidade política ao Parlamento. Retirando, para já, o PS da equação, a restante oposição, apesar da assunção do risco político ou da habitual arrogância e surrealismo da extrema-direita, tenderá a haver o Parlamento mais bipartidarizado do que atualmente, com algumas bancadas a poderem desaparecer ou diminuírem significativamente o número dos seus deputados no caso de eleições antecipadas. Quanto ao PS, partindo do princípio que podem falhar os objetivos negociais assentes em quatro linhas que foram bem definidas e claras e que pretendem consolidar um orçamento para todos os portugueses que toque e beneficie todas as classes, sem prejuízo de muitos em benefício de alguns, seja na carga fiscal das famílias, das empresas, no combate à crise da habitação iniciado há cerca de 2 anos e interrompido no final de 2023, nas pensões e reformas daqueles que criaram e ensinaram os jovens e que já deram tudo de si e contribuíram para o desenvolvimento do país e que merecem o reconhecimento e o respeito do Estado e da sociedade. Afigura-se mais consistente o voto contra o orçamento do que, por exemplo, a sua viabilização através da abstenção. Primeiro, porque isso deixaria nas mãos da extrema-direita a liderança da oposição ao governo. Segundo, e mais importante, seria o defraudar das expectativas do seu eleitorado e o desrespeito pelos resultados obtidos em março último. Terceiro, porque a coerência e a responsabilidade políticas em chumbar um orçamento que prejudica os portugueses e o país seria o reconhecimento público da ética política, do sentido de Estado e da coragem partidária a enfrentar o fantasma das eleições sem qualquer receio quanto ao seu resultado final. Considerando as palavras do apelo de Marcelo e de Montenegro, ter sentido de Estado é manifestar preocupação quanto à aplicação de políticas que prejudicam os portugueses, as famílias, as empresas, a economia e a justiça social. Ter sentido de Estado é espelhar com responsabilidade o compromisso com o seu eleitorado, com aqueles que, pelo voto, escolheram as propostas e estratégia do PS. Ter sentido de Estado é não ter receio de devolver ao povo a legitimidade do exercício democrático através do voto, de dar a voz ao povo nos momentos estratégicos. E o povo já o demonstrou por várias vezes que não receia qualquer crise política porque a sabe confrontar. O que o povo receia e não deseja é que prejudique o seu bem-estar e o desenvolvimento do país.
Estamos a crise. Vou terminar, Sr. Presidente.
Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar como a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português.
Politicamente Insurreto. Disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.